dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui do da segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Andrew Chaves, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Epic Games, que liberou no fim da semana passada no Fortnite uma skin que o pessoal pode comprar do Capitão América. Essa skin custa $20, ou 2.000 moedas lá virtuais do jogo, e é resultado da parceria da empresa com a Marvel. O pessoal também tem a opção de pagar $3, ou 300 moedas V-Bucks lá que são do jogo, para ter essa doação militar do Capitão América, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Amazon, o Business Insider comentou que a empresa está pensando agora em adiar para outubro e não mais para setembro o Prime Day aí de 2020. O Prime Day acontece durante o fim de semana no ano, né, que tem coisas baratas para quem é cliente Amazon Prime, e geralmente ele acontece em julho. O problema é que, por conta da epidemia, tinham vazado para a imprensa já que esse Prime Day desse ano ia acontecer em setembro, mas parece agora, né, que está sendo adiado aí de novo para outubro. O motivo dessa indefinição, na verdade, é que por conta de vários estados americanos que abriram antes da hora, né, estão voltando a explodir os casos do coronavírus, e a Amazon segue quieta, não quis confirmar oficialmente nada sobre isso. Agora, ainda sobre a empresa, ela finalmente lançou lá para o Windows 10 um aplicativo do Amazon Prime Video. Esse, no fim das contas, é o mesmo aplicativo que o pessoal conseguia já acessar por meio do Xbox, e caso você queira saber mais sobre o Prime Video, tem link aqui na descrição. E já que o assunto é o Windows, deixa eu comentar que a Microsoft está sendo bastante criticada por como ela está fazendo, né, para tentar empurrar o navegador novo e a nova edição do Edge para todo mundo depois do último update do sistema. Pintou no The Verge uma matéria com vários tweets, né, do pessoal bem bravo aí com o que a Microsoft vem fazendo, e isso inclui, por exemplo, colocar vários atalhos do Edge ao longo do sistema, também convidar a pessoa a trocar o navegador padrão, né, quando ela abre o Chrome, por exemplo, ou até abrir lá o Edge troco de nada. Muita gente lembrou, inclusive, que foi esse tipo de comportamento, né, que fez a Microsoft levar um gancho aí nos anos 90 por práticas anticompetitivas, e por isso é bastante provável, né, que se o pessoal continuar ficando incomodado aí com isso, ela alivia um pouco essa forçação de barra no sistema. E já que o assunto é navegador, deixa eu comentar que finalmente, né, a versão aí do Chrome para Android ganhou uma versão de 64 bits. Essa versão está disponível só para quem está rodando lá o Android 10, e esse pode ser um sinal, inclusive, né, da preparação de longo prazo aí do Google de abandonar o suporte a processadores 32 bits, num processo aí que começou lá para 2014. E ainda sobre o mundo Android, a Motorola finalmente, né, depois de vários vazamentos, fez o anúncio aí do Motorola One Fusion. Ela confirmou que ele tem uma tela de 6,5 polegadas, tem 4 câmeras na parte de trás, com a principal de 48 megapixels, bateria de 5.000 mAh e processador Snapdragon 710, e ele já foi lançado em alguns países aqui da América do Sul, o que não inclui o Brasil, por equivalente a uns R$1.300. E falando na América do Sul, o Google anunciou que vai dar R$2,5 milhões em bolsas de estudo para estudos relacionados ao coronavírus. Esse vai ser o tema, na verdade, né, da 8ª geração aí do Latin American Research Awards, que eles fazem para apoio à pesquisa, iniciativas que eles têm aqui na América Latina. E esses R$2,5 milhões vão ser distribuídos em bolsas mensais de até $1.200 para doutorandos, para mestrandos e orientadores. As inscrições para a edição 2020 do Latin American Research Awards começaram já na semana passada e vão até o final de julho, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que lançou no Rio de Janeiro o recurso de segurança, o áudio. Ele permite que passageiros e motoristas gravem áudio do trajeto, né, usando lá o microfone do celular, e aí se acontecer uma denúncia, por exemplo, do trajeto, a equipe da Uber consegue acessar esses áudios e pode ver, né, o que ela pode fazer em relação a isso. A Uber comentou que o Rio de Janeiro é a 16ª cidade aqui do Brasil, né, que recebeu acesso ao áudio, e caso você queira saber mais sobre ele, cidades aí também que ele está disponível, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre mobilidade aqui no Brasil, foi lançada no país inteiro, finalmente, no final da semana passada, a versão digital do documento CRLV. Então, com isso, agora todo mundo pode baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito no celular e colocar mais esse documento aí dentro dos outros que ele já aceita. Bom, e por último, sobre o Brasil, o Banco Central falou que o Facebook vai ter que provar que consegue proteger os dados das pessoas para aí sim liberar o WhatsApp Pagamentos por aqui. Além disso, a empresa vai ter que provar também que mesmo com o lançamento aí do WhatsApp Pagamentos, o mercado vai ficar aberto, né, para entrada aí de novos concorrentes, e aí sim, né, comprovando isso e protegendo também os dados de todo mundo, né, falando pelo menos que vai fazer isso, aí vai estar liberado aqui o WhatsApp Pagamentos no Brasil. Agora, ainda sobre a empresa, ela confirmou que tanto no app do Facebook quanto também no Instagram vai colocar alertas lá sobre o uso de máscaras. Eles vão aparecer no topo da interface com informações úteis, né, sobre como as máscaras ajudam aí a conter o coronavírus e links úteis também aí para informações do governo. Bom, e agora eu vou falar sobre a União Europeia, que está bem de olho aí na compra da Fitbit pelo Google. No ano passado, o Google anunciou essa compra por mais ou menos 2 bilhões e meio de dólares, e eles comentaram na época que esperavam pelo menos a conclusão aí dessa aquisição agora no final de 2020, com liberação de governos. O problema para o Google é que a Europa resolveu olhar bem de perto essa aquisição, né, para analisar bastante o mercado antes de liberar toda a parte aí de concorrência e tudo mais. E um passo disso, inclusive, foi um questionário com mais de 60 páginas que eles mandaram para a concorrência do Google e da Fitbit para saber sobre essa compra. A grande questão aqui é o volume de dados, né, que eles vão conseguir adquirir de tudo a Fitbit, a informação de saúde e também de sono do pessoal. E tem a preocupação também com a possibilidade da empresa passar a controlar totalmente o mercado de saúde e objetos conectados para fazer esse tipo de monitoramento. Agora, ainda sobre os bastidores do mercado, a Ubisoft voltou a falar sobre os casos de abuso que ela comentou na semana passada que ia investigar, né, para tomar providências. O que tá rolando é que tem acontecido no mercado de jogos o que rolou basicamente no mercado de entretenimento faz um tempo, né, com vítimas de abuso aí vindo a público para falar sobre o que aconteceu, e isso resultou inclusive no banimento de vários criadores de conteúdo no YouTube e no Twitch aí na parte de jogos. Aí na semana passada também pintaram várias acusações de diretores da Ubisoft, né, executivos também do alto escalão. Ela falou que investigar a situação, ela voltou a falar sobre isso agora. Na sexta-feira, ela comentou que uma executiva da empresa, chamada Lidvine Sauer, vai virar diretora de cultura de ambiente de trabalho, e o que ela vai fazer basicamente é analisar e depois propor mudanças aí na Ubisoft para impedir que esse tipo de coisa volte a acontecer. A Ubisoft também prometeu que vai nomear alguns líderes lá para a parte de diversidade, e aí comentando essas mudanças, o CEO da empresa falou que é inaceitável alguém por lá que se sinta, né, oprimido ou abusado lá no ambiente de trabalho. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre uma pesquisa que ela começou a mandar para algumas pessoas para entender se o pessoal tá usando o carregador que vem na caixa do iPhone ou se não, está deixando para lá. Dia desses eu comentei por aqui sobre alguns rumores, tanto da remoção do fone de ouvido, né, quanto do carregador também aí da caixa desses próximos iPhones, e a pesquisa é um sinal, né, de que isso realmente pode acontecer. Nessa pesquisa, a Apple pergunta, por exemplo, o que a pessoa fez, né, com o carregador do iPhone antigo, ou então o que ela fez também com o carregador novo e depois que trocou de iPhone, mas pelo menos por enquanto é só por e-mail que o pessoal está conseguindo responder essa pesquisa e não tem como aí ser voluntário para responder. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também vê valor aqui no podcast. Isso ajuda a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!